7 da noite em Brasília. Estima colher mais de 146 milhões de toneladas de grãos na safra 2009-2010.
73 mil livros sobre astronomia, astronáutica e mudanças climáticas são distribuídos nas escolas de todo o país.
Polícia Rodoviária de Foz do Iguaçu faz a maior apreensão de maconha da história do país.
Quinta-feira, 8 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartori.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou hoje o 10º levantamento mensal da safra de grãos no ciclo 2009-2010.
A expectativa é colher mais de 146 milhões de toneladas de grãos, o que vai representar um crescimento de 8,6% em relação à safra passada. Daniela Almeida.
A colheita de grãos deve alcançar na safra 2009-2010 146 milhões e 750 mil toneladas de grãos. O 10º levantamento da Conab aponta ainda que a área plantada pode chegar a 147 milhões e 340 mil hectares. A extensão é 0,7% inferior em relação à safra 2008-2009. O motivo da queda de grãos para esta safra, segundo a Conab, foi a correção na área de plantio e a produtividade do feijão, afetada pela seca na Bahia. Ainda assim, a safra deverá ser recorde, de acordo com Ayrton Camargo, superintendente de informações do agronegócio da Conab.
Esse ano, nós detectamos um recorde nacional, né, na produção de grãos, sobretudo pelo aumento expressivo do caso da soja, que aumentou em torno de 11 milhões de toneladas, né? E que o ano passado também foi uma boa safra, né? O milho esse ano reduziu um pouco, mas permanece no mesmo nível, né? Mesmo patamar. E uma pequena queda no caso do arroz. Mas no âmbito global, né, houve um aumento de 8,6% em relação à safra do ano passado.
Para fazer o levantamento, os técnicos da Conab foram a campo e ouviram representantes de cooperativas e sindicatos rurais, órgãos públicos e privados em todos os estados, no período de 21 a 24 de junho. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. Chamar a atenção dos alunos dentro da sala de aula é um desafio para os professores. Uma boa estratégia é atiçar a curiosidade deles com temas novos, como os mistérios do espaço, por exemplo.
Esse é o objetivo do governo com o lançamento de 3 livros, aliando o conhecimento antigo da astronomia com as novidades da astronáutica e as preocupações com o meio ambiente. Eles são uma referência para os professores e vão ajudar a enriquecer as atividades em salas de aula.
Mais de 73 mil exemplares de cada volume que estão sendo distribuídos para escolas públicas de ensino fundamental e médio em todo o país e que foram lançados hoje. Adriana Franzin tem mais detalhes.
Olhar para as estrelas e tentar entender a orientação dos astros é uma busca antiga da curiosidade científica do homem. O mistério que envolve o espaço inspira os poetas, intriga os cientistas. Essa é a pretensão dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia com o lançamento de 3 livros sobre astronomia, astronáutica e mudanças climáticas. É o que conta um dos autores das publicações, Salvador Nogueira.
Um dos objetivos do livro era justamente esse, mostrar para os professores e para os alunos que o desenvolvimento da astronáutica, o desenvolvimento de satélites, o desenvolvimento de foguetes lançadores de satélite, ele é essencial para o nosso desenvolvimento como espécie mesmo, como civilização, e mostrar como isso tem transcorrido ao longo das últimas décadas. E, claro, já que estamos falando de uma coisa relativamente recente na história humana, tentar dar um vislumbre de para onde estamos indo, de quais são as perspectivas da astronáutica num ponto futuro.
A iniciativa também conta com a parceria da Agência Espacial Brasileira, que, além de provocar a busca pelo conhecimento, espera estimular com os livros o crescimento do número de profissionais na área, como conta o presidente da agência, Carlos Ganem.
Eu só enxergo o futuro futuros para o Programa Espacial Brasileiro. E um desses futuros seguramente estará afirmado e reafirmado por atos singelos de distribuição dos livros aos mestres, aos fazedores da cabeça de uma geração que seguramente amanhã sonhará ser astronauta, astrofísico e, por que não pensar, um batalhador das mudanças climáticas em bases que permitam ao planeta dizer sim ao progresso e não à poluição.
Os volumes sobre astronomia e astronáutica tratam da busca do homem em desvendar os mistérios do mundo e do universo. Já o livro que fala das mudanças climáticas explica as bases científicas sobre o aquecimento global e as influências nas esferas social, ambiental e econômica. 73 mil livros de cada tema já estão sendo distribuídos em escolas do ensino fundamental e médio de todo o país. Eles vão servir de base e de inspiração para os professores na elaboração das aulas. Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, a inclusão de temas inovadores como esses na educação dos jovens contribui para a formação da população como um todo, capacidade necessária, inclusive, segundo ele, para garantir o desenvolvimento econômico do país.
Nós estamos recuperando em grande medida a nossa capacidade de desenvolvimento econômico. Mas hoje nós sabemos que, se isso não for aliado com o desenvolvimento humano, esse desenvolvimento econômico não é sustentável. Ou seja, sem educação básica de qualidade, sem tecnologia, nós podemos até voltar a crescer 5% ao ano, 6% ao ano, mas dali a pouco nós vamos esbarrar em novos gargalos que dizem respeito à nossa capacidade de inovar, nossa capacidade de criar, nossa capacidade de aumentar a produtividade do esforço humano, portanto, os resultados econômicos e sociais.
Mais informações sobre os livros na página do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. De Brasília, Adriana Franzin.
A carga de maconha apreendida na manhã de hoje na região de Foz do Iguaçu totalizou 21,5 toneladas.
Com esta apreensão, neste ano, no Paraná, foram apreendidas 44,5 toneladas da droga pela Polícia Rodoviária Federal.
No país, o total apreendido pela instituição sobe para 61 toneladas.
Sobre essa apreensão recorde de maconha, o editor da Voz, Aldilei Ribeiro, conversou hoje com o chefe da delegacia de Foz do Iguaçu, Ricardo Schneider. Vamos ouvir.
Como foi realizada a operação, Ricardo?
A operação começou com uma abordagem em que o veículo foi parado e, a partir da fiscalização da documentação, suspeitou-se do valor da nota fiscal apresentada. Então, a partir disso, foi realizada uma abordagem mais minuciosa que culminou por localizar a enorme quantia de drogas escondida no caminhão. Nós tínhamos 5 policiais envolvidos nessa fiscalização.
Qual a maior dificuldade para controlar a entrada de drogas no Brasil pelas fronteiras?
No caso da fronteira do oeste do Paraná, o grande problema é a extensão do lago, que permite o ingresso não só pela Ponte da Amizade, mas também por toda a orla do lago de Itaipu e o rio Paraná, que faz divisa com o Paraguai, que permite que se possa ingressar com um produto ilícito. Uma vez esse produto na rodovia, a rodovia apresenta um grande fluxo pela entrada e saída de caminhões que utilizam da rodovia para ingressar no país. Então, você conseguir localizar o ilícito no meio de tanto fluxo e no meio com tanta fronteira é muito dificultoso. Precisaríamos de um número maior de policiais para efetuar uma fiscalização maior, abordar uma percentagem maior de veículos e poder, então, fazer frente a esse desafio.
Quais os maiores problemas encontrados pela Polícia Rodoviária Federal durante as fiscalizações?
É interessante a gente verificar as mais variadas formas que os traficantes se utilizam para ingressar com a droga no país. Eles estão sempre evoluindo e tentando burlar a fiscalização, tentando utilizar os meios mais inusitados para enganar a fiscalização. E é por isso que é necessário atenção constante e o exame do maior número possível de veículos para tentarmos fazer frente aí ao ingresso desse produto ilícito no país.
Conversamos com Ricardo Schneider, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu. Obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil, Ricardo.
Obrigado, foi um prazer.
E falando sobre essas grandes quantidades de droga apreendida em Foz do Iguaçu, temos uma boa notícia, Kátia. é que pela primeira vez, um cadastro nacional vai reunir as informações de todas as drogas apreendidas nas operações das polícias federais e estaduais de todo o país.
Isso mesmo, Patrícia. O sistema também vai ter os dados sobre outros bens usados no tráfico de drogas, como carros, armas, imóveis, barcos e aviões.
É o Cadastro Nacional de Apreensão de Drogas e Bens Relacionados, SINAD, que foi lançado hoje aqui em Brasília.
O cadastro vai reunir informações de todo o país sobre drogas retidas nas operações policiais e bens envolvidos no tráfico, como veículos, armas e imóveis. Hoje só existem dados nacionais de apreensões feitas pela Polícia Federal. A novidade vai estar disponível na Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, a InfoSeg. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Armando Félix, explica que todos os órgãos de segurança pública do país vão ter acesso ao sistema.
O grande ganho é ter uma informação de qualidade. Agora nós vamos ter informação de todas as polícias judiciárias estaduais, do Distrito Federal, e vamos poder integrar isso aí e mapear com muito mais precisão e progressivamente também ir melhorando a qualidade dessa informação, dando um tratamento estatístico a essa informação e ajudando os estados, inclusive, a melhorar a qualidade dessa informação.
De acordo com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, além de gerar estatísticas sobre o tráfico de drogas, a nova ferramenta é um instrumento para a formulação de políticas públicas de repressão ao crime.
É muito comum no Brasil os estados terem projetos específicos de combate às drogas que não são compartilhados. Então, por exemplo, nós apreendemos um caminhão de drogas no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos saber se ele ia para o Rio, para São Paulo, para qual era o destino. Ou se apreendemos um carregamento de São Paulo, por onde ele passou. Se passou por fronteiras ou por território do sul mato-grossense, nós precisamos conversar com a Polícia Civil daquele estado para que eles possam desenvolver também uma estratégia de combate para não permitir que essa droga transite dentro do nosso país. E a partir desse mapeamento feito por esse novo sistema, nós vamos conseguir com precisão demarcar isso. E aí bloquear rodovias que tradicionalmente são usadas para a distribuição das drogas, mapear pontos de venda dessas drogas no Brasil com mais intensidade, pontos de rota.
As informações do cadastro serão utilizadas também como critério para a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. A ideia é compensar com mais recursos os estados que alimentam o sistema e têm foco no combate ao tráfico. Segundo Luiz Paulo Barreto, os bens apreendidos serão leiloados e o dinheiro revertido para o fundo. O projeto, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e Polícia Federal, com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, já está funcionando em todos os estados brasileiros. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
7:13.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Jorge Armando Félix, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro.
No programa, ele conversou com âncoras de emissoras de rádio de todo o país sobre diversos assuntos, entre eles sobre a política nacional sobre drogas e também sobre como o governo federal está ajudando as vítimas das enchentes nos estados de Pernambuco e de Alagoas.
O ministro Jorge Armando Félix explicou como foi a última reunião do Gabinete de Crise, chefiado por ele, nesta quarta-feira, que definiu o envio de barracas para os dois estados.
Ontem mesmo fizemos uma reunião do gabinete de crise, onde estavam presentes lá todos os ministérios envolvidos, o Ministério das Cidades preocupado na relocação das casas, nas áreas precisava de mais informações, então colocamos a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que tem conhecimento da constituição, da consistência do solo, a Agência Nacional de Águas, que tem previsões de que maneira é possível se evitar que fenômenos como esse que aconteceu aconteçam futuramente, construindo barragens e outras coisas, de modo que é esse trabalho que nós fazemos no gabinete de crise, de articulação. Da mesma forma, nós estamos preocupados não apenas em melhorar as condições de alojamento daqueles que estão desabrigados, mas também de reconstituir a capacidade das prefeituras, colocar barracas ou outras estruturas que permitam que aquilo que foi destruído das prefeituras volte a funcionar. O lugar do prefeito, claro, é junto com os desabrigados ali, mas ele precisa, a prefeitura precisa se reorganizar, no caso das prefeituras que tiveram instalações destruídas, e ter um endereço, um local de funcionamento, para que as pessoas saibam aonde vão se dirigir para pedir, reclamar, questionar, informar, enfim, ter um governo funcionando. Então, nós temos um número de barracas pedido pelo governo de Pernambuco, temos um número de barracas pedido pelo governo de Alagoas. Estamos providenciando aquelas que já foram feitas as encomendas aqui no Brasil, empresas aqui brasileiras, que estão já entregando, se não me engano, recentemente 80 barracas, chegaram mais 200 barracas do exterior, estão chegando mais 400 barracas do exterior, e no mais vai depender da capacidade da indústria de nos fornecer rapidamente essas barracas aqui no Brasil.
E o governo liberou hoje parcelas extras do seguro-desemprego para as vítimas de enchentes no Nordeste.
Os moradores das regiões de Alagoas e de Pernambuco que foram atingidos pelas chuvas e que receberam a última parcela do seguro-desemprego entre junho e julho terão direito a duas parcelas adicionais do benefício.
A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. Mais de 7 mil trabalhadores vão ser beneficiados com a medida e mais de 8 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador vão ser liberados.
Na etapa de sua viagem pelo continente africano, o presidente Lula esteve hoje pela manhã em Zâmbia.
O Brasil quer ajudar o país a combater a pobreza e para isso foram assinados acordos de cooperação em diversas áreas, como educação e segurança alimentar. João Fagundes Neto acompanhou e tem mais informações.
Em Lusaka, capital da Zâmbia, o presidente Lula se encontrou com o presidente do país, Rupia Banda. O governo zambiano homenageou o chefe de Estado brasileiro com a comenda Ordem do Mérito da Águia, em reconhecimento da luta do governo brasileiro a favor da dignidade dos povos das Américas do Sul e Central e da África. O Brasil quer também ajudar a Zâmbia a desenvolver políticas públicas de combate à pobreza. Para isso, foram assinados acordos bilaterais de cooperação nas áreas de prevenção do HIV, ensino profissionalizante e segurança alimentar, por meio de um programa semelhante ao Fome Zero implantado no Brasil. O sucesso da agricultura familiar interessa o governo da Zâmbia. O presidente Lula disse que o Brasil pode ajudar o país africano a extrair essas riquezas do campo.
Zâmbia já tem vocação agrícola. É preciso apenas uma pitada. Sabe, para que as pessoas possam produzir mais leite, mais carne, mais feijão, mais arroz, mais trigo, mais milho, corn. Ou seja, e ao mesmo tempo, nós precisamos estarmos juntos para combatermos os subsídios dos países. Senão, o comércio estará prejudicado.
O encontro também teve como objetivo a ampliação do comércio entre os dois países. Mesmo antes da crise de 2008, as trocas comerciais entre Brasil e Zâmbia chegaram a 18 milhões de dólares. De Lusaka, na Zâmbia, João Fagundes Neto.
E depois da Zâmbia, o presidente Lula embarcou para a África do Sul.
Em Joanesburgo, participou da cerimônia de início dos preparativos brasileiros para a Copa do Mundo FIFA 2014.
No mesmo evento, foi divulgado o logotipo oficial do Mundial, que será realizado aqui no Brasil daqui a 4 anos.
Segundo o presidente Lula, a Copa do Brasil vai ser marcada pelo respeito ao meio ambiente, contribuindo também para o desenvolvimento econômico do país.
A festa de transmissão da Copa do Mundo ao Brasil como sede do Campeonato Mundial de Futebol de 2014 foi um show de brasilidade, com dançarinos e vários cantores. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, agradeceu à África do Sul pela receptividade que deu ao mundo durante a Copa do país. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, trocou o inglês pelo português e disse que não tem dúvida da qualidade da Copa que o Brasil vai fazer. A expectativa era para o lançamento do logotipo da Copa de 2014. São mãos em verde e amarelo envolvendo a taça no formato da própria Copa. Segundo o presidente Lula, o Brasil vai fazer uma Copa verde com sustentabilidade ambiental, que vai acelerar ainda mais o crescimento econômico do país.
Faremos uma Copa verde, verde como nossas florestas. A sustentabilidade ambiental é uma prioridade para o Brasil e será uma das marcas da Copa em nosso país. A Copa será uma grande oportunidade para acelerar investimentos em infraestrutura necessários para o Mundial e fundamentais para o desenvolvimento do nosso Brasil.
Nesta sexta-feira, o presidente Lula tem uma agenda bastante intensa na África do Sul. Em Pretória, se reúne com o presidente Jacob Zuma. Eles vão assinar vários atos de cooperação. Em Joanesburgo, abre o seminário empresarial Brasil-África do Sul e lança a campanha da Embratur para a Copa de 2014. Em Joanesburgo, África do Sul, Adilson Mastella.